Sejam bem-vindos ao Talking Stocks de hoje. Hoje é dia 19 de agosto de 2020 e vamos aí para as notícias do mercado financeiro mais importantes do nosso glorioso dia. Bom, comentar um pouquinho o dia de ontem na Bolsa, que foi um dia totalmente inverso do dia anterior. Basicamente, a Bolsa teve um dia bom, então a Bolsa subiu aí um pouquinho mais de 2%, o dólar caiu também, e tudo isso por conta aí da notícia que o Paulo Guedes fica, que ele não vai sair, que ele não está querendo sair, e que ele, enfim, não cogita fazer isso. É importante falar que este tema também vem e volta toda hora, tá? Toda hora isso vem aí à tona, está acontecendo, e na realidade os sinais não são bons, né? Já falei isso aqui em outros episódios, não vou me alongar aqui, mas parte da equipe econômica do Paulo Guedes já saiu, a gente sabe que a coisa lá não está fácil em termos políticos. Tem uma discussão agora para furar o teto de gastos que o Paulo Guedes garantiu que não vai acontecer. Então, esse foi o motivo aí também da Bolsa ter subido bastante ontem, que ele disse que não vai ter teto de gastos, a quebra do teto de gastos e tudo mais, né? Veremos. A fala dele foi forte, acho que o Paulo Guedes está, enfim, fazendo o papel dele como tem que fazer de um cara de governo. Então, ele sabe, ele entende a importância, tanto para você ter um país com confiança dos investidores e dos empresários, para que ele ande, para que as empresas invistam e o país na parte privada, econômica, funcione, e também sabe a importância que o Estado precisa parar de atrapalhar, e aí a única forma disso acontecer é aprovando as reformas. Então, ele sempre nas falas dele passa uma confiança grande e forte. É óbvio que em qualquer governo democrático nada é tão fácil assim, né? É um jogo de negociação. Caso fosse uma ditadura tipo a China, aí você aprova as coisas assim, ou Singapura, as coisas rolam mais rápido. Aqui no Brasil não é assim, é parte do jogo, a gente também tem que saber disso. Acabaram de me falar aqui, ó, o Matheus, parece que o Bolsonaro vai enviar um plano de mais de 1 bilhão em infraestrutura para o Congresso. Se de fato isso acontecer, eu não li nada sobre isso, se de fato isso acontecer, na minha opinião, é ruim. Vamos lembrar que o PAC da Dilma, ele não deu certo, né? Ele deu certo para quê? Para corrupção, para obra que começou há 10 anos atrás e até hoje não terminou, mas para servir bem a sociedade, não aconteceu. Então, de fato, aí eu não sou a favor do Estado empresário, né? Do governo empresário. O dinheiro é de todos, acaba não sendo de ninguém, ninguém controla e, de fato, a gente acaba perdendo e muito, né? Porque, no final do dia, é tudo dinheiro do povo, né? É tudo nosso dinheiro. Então, você quer que ele tenha um bom uso. Mas, vamos lá para as notícias aqui do noticiário econômico. Fundadores da Linx se comprometem a pagar multa a Stone. Os fundadores da Linx, o Nércio Fernandes e o Alberto Menache e o Alon Dayan, querem pagar uma multa compensatória de 30 milhões a Stone caso a aquisição não aconteça. A Linx, que agora, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui outro site, mas a Linx virou alvo de disputa, tá? Isso é uma das coisas que acontece muito em casos de fusões e aquisições no mercado financeiro, o que que acontece? Uma empresa quer comprar a outra, os competidores dessa empresa acabam vendo que é um bom negócio e aí acabam fazendo o quê? Acabam fazendo propostas para adquirir a empresa em questão, tá? A empresa-alvo, que a gente chama target. Muitas vezes também isso acaba sendo uma estratégia dos bancos, né, que estão assessorando a empresa que vai ser adquirida, tá? É a empresa-alvo. Por quê? Porque quem quer vender, qual é o melhor dos mundos? Haver uma disputa para o meu ativo, a empresa que eu vou vender, e com isso o preço se eleva, quem vende acaba conseguindo vender por um preço mais elevado. Esse é um dos motivos pelos quais, se você tem um estudo nos livros de finanças aí, como esse aqui, ó, esse aqui é o Financial Management, o Brigham, tá? Que é um livro gigante, deve custar uns R$ 1.000 isso daqui. Ele tem estudos aí que mostram que, na grande maioria dos casos, em fusões e aquisições, quem vende leva a vantagem por conta disso e também porque é muito difícil você conseguir unir duas empresas, principalmente quando elas têm formas de trabalho diferentes, culturas diferentes, tá? Neste caso aqui, o que aconteceu? A Stone fez uma proposta pela Lynx. E aí, agora a TOTVS também entrou na briga, tá? Então a Stone está oferecendo 6 bilhões e 45 milhões de reais pela Lynx, incluindo uma oferta especial aos três fundadores, que foi algo que pegou mal, tá? Pegou mal aí pelo mercado, em termos de governança corporativa, tá? A TOTVS fez uma oferta também de 6 bi e 103 milhões. Não tem oferta especial para os fundadores. E como que eles querem pagar, né? A Stone quer pagar 90% em dinheiro e 10% em ações da Stone. A TOTVS quer pagar uma ação da TOTVS mais 6,20 por cada papel da Lynx, tá? Então é um misto de ações e ações e dinheiro que eu acho que é menor do que no caso da Stone. Deixa eu ver quanto que tá aqui a ação da Lynx hoje. Ó, a ação da Lynx hoje está R$ 35. A da TOTVS, quanto tá? Da TOTVS está 28. Então, se eles vão pagar uma ação da TOTVS mais 6,20, 28 mais 6,20, opa, 6,20, vai dar 34,20, tá? Quanto que 6,20 é de 34,20? 6,20, 34,20 é 18%. Então, mais ou menos aí a oferta da TOTVS é dar 18% em dinheiro e o restante em ações, tá? Para quem está vendendo, a oferta da Stone me parece melhor. Aí, ó, o que acontece? Os acionistas da Lynx, caso eles aceitem isso, eles vão ficar com 24% do capital da TOTVS, que é bastante, tá? 24% é um quarto da empresa, é bastante. Tá? É bastante. Então tá tendo uma disputa. O CAD vai avaliar. Ó, a Lynx, fornecedora de sistema de tecnologia para varejo, começou a nascer quando seus fundadores abriram empresa de tecnologia para varejistas de vestuário. 35 anos depois, ó, não é uma empresa tão nova assim, tá com duas propostas avaliando ela em 6 bilhões, que serão encaminhadas para o CAD. A Stone, credenciadora de cartões de crédito, disputa com a Lynx a TOTVS, uma das maiores empresas de software do país. O interesse da TOTVS pela Lynx é antigo. O da Estônia também não é de agora, tá? Em 31 de julho, o presidente da Linx recebeu um telefonema do Itaú BBA. Era para avisar que o Laércio Consentino, que é o presidente da TOTVS, quer aí combinar os negócios das duas empresas e tal. Já a Stone foi fundada em 2012, começou como concorrente das maquininhas, né? Meu Deus, da Cielo, basicamente. Tá se tornando cada vez mais uma empresa de tecnologia, de software para gestão, para agregar mais valor aí enfim, os clientes dela. Tudo bem, então, a Stone fez a oferta aí e tal. Um pouco de história aqui, disso daqui para vocês. Então, basicamente, é isso. Também eu tinha lido uma notícia que parece que a rede, deixa eu até pesquisar aqui, a rede Car ia fazer uma oferta pela Linx também. Aí a rede Car que é do Itaú, né? É do Itaú. Então o Itaú fechou o capital da rede, que são as maquininhas laranjinhas. Deixa eu ver aqui. Não tô achando. Mas enfim, a disputa pela Linx é boa, né? É boa. Então, é boa para a Linx. Eu não tô achando notícia da rede aqui, mas enfim, tudo bem. Mas é uma das formas aí, enfim. Aparentemente é um tipo de fusão bonito de se ver, tá? Como que eu invisto? Clear, Toro, XP? Tanto faz, cara. Abre conta nelas e investe. A XP cobra uma corretagem mais cara. A Toro, dependendo aí do jeito que você faz, ela cobra uma porcentual do seu lucro. Eu não sou muito fã disso, não. A Clear trava. Então, nessas aí, eu não ficaria com nenhuma delas, na verdade, tá? Eu, para investidor pequeno, eu prefiro que você use, sei lá, a Rico, ou até o BTG, que é boa, que não cobra tão caro por corretagem, não, tá? Vamos lá, que mais? Que mais que a gente tem para falar aqui? Stefanini volta a avaliar a abertura de capital. O grupo Stefanini agora quer de novo abrir capital, que é uma companhia de tecnologia. Em 2007, olha como faz tempo, anunciou plano de abertura de capital e agora, ano passado, resolveu considerar esta opção. Nos dois casos, não conseguiu por conta de dificuldades econômicas, né? Essa é uma coisa que esse mercado de IPOs aqui no Brasil, como se diz? Ele vive um eterno voo de galinha, né? Então, quando a bolsa aqui tá em alta e abre oportunidade, aí tem liquidez o suficiente, os investidores estão querendo comprar risco no mercado emergente, é bom as empresas aqui no Brasil, de fato, aproveitarem que isso daí não dura muito tempo, não. Às 3 da tarde, o Fed vai divulgar a sua ata da reunião de política monetária, chamado FONC, que deve falar aí sobre o que ele está vendo para o futuro. A base aqui é que não muda, tá? Ele vai falar que vai precisar continuar dando liquidez para o mercado e ajudando até o corona passar. Montezono vai fazer uma live com o valor, tá? O valor econômico é que estão fazendo umas lives super legais. De fato, eu não tenho conseguido assistir, mas as pessoas que eles estão chamando são muito boas, tá? Pátria fará parte da outra parte. O Patra, que é um grande fundo aqui principalmente de private equity aqui no Brasil, um fundo que investe em empresas familiares ou de capital fechado para depois melhorar a empresa e vender essa empresa para investidores estratégicos ou até mesmo ou abrir capital na bolsa, passou a fazer parte do acordo de acionistas da Ultrapar, com direito a um assento no conselho. Então, interessante aqui, eu não tenho ideia quanto que o Pátria hoje tem da Ultrapar, mas não deve ser pouca coisa, não. PDG rejeita recondução de conselheiros. A maioria dos acionistas da PDG Realty, que está em recuperação judicial, a PDG, empresa de construção civil, que praticamente quebrou aí, ainda está em recuperação judicial, situação bem complicada, rejeitou a recondução dos atuais membros do Conselho de Administração para o colegiado da Assembleia Extraordinária realizada ontem. Petrobras anuncia aumento na produção. Então, a Petrobras, em julho, aumentou 2,8% sua produção de petróleo no Brasil, em relação a junho, o mês anterior. Estatal produziu, em média, 2,3 milhões de barris diários. Tá? Então, terceira maior média mensal da história. É isso que acontece, né? Quando o preço cai, as empresas como se diz? De commodities. Precisam aumentar a produção para manter o nível de receita pelo menos estável, tá? CVC levanta 269 milhões de reais em aumento de capital. Isso foi aprovado no começo de julho e agora levantou. CVC, que se bobear, ainda não divulgou os balanços auditados. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ainda não divulgou o balanço. Divulgou o balanço de 2019, não auditado. Ou seja, nenhuma auditoria quis assinar o balanço, porque estava tendo fraude nos balanços, enfim, a coisa que não está para amadores. E esse ano ainda não reportou nada. Então, são da CVC que caiu bastante, subiu bastante, está longe dos R$ 60 que estava no passado. Então, está custando aí 19, perto de 20. Não está para amadores este caso aqui da CVC, não. E a Hering? Se a Hering vai recomprar ações? A Hering fará um novo programa de recompra de ações de 4% do total de ações em circulação com o encerramento do atual ano, tá? Foi aprovado agora no dia 16 de março. Quando as empresas, de forma geral, recompram as próprias ações, qual que é a ideia delas ao fazer isso? Primeiro, sinalizar aí para o mercado que as ações dela, ela mesma julga que está barata. E aí uma forma de alocar bem o capital da própria empresa para os acionistas é o quê? É recomprar essas ações. Primeiro, porque aquele acionista que realmente quer vender sai da empresa. Aquele acionista que quer ficar na empresa, ele fica, e aí, como você retira ação de circulação, quem fica na empresa, quem não vende as suas ações, acaba se tornando dono de uma parcela maior da empresa, tá? Então você precisa dividir o seu lucro com menos acionistas, tá? Então imagina aí uma empresa com cinco sócios. Ah, um deles não está muito feliz e quer sair fora. Beleza. Os outros quatro vão lá, pagam o quanto que vale essa parte do acionista que quer sair e, em contrapartida, eles ficam com maior parcela dos lucros daqui para frente. Então, é uma forma aí da empresa comunicar ao mercado que primeiro, ela também não vai querer, como se diz, ela não vai querer. Quer dizer, não posso afirmar que ela não vai querer, né? Mas uma empresa, quando faz isso, ela não deveria querer jogar dinheiro fora, né? Ou pagar caro por ações dela. Então, como isso está acontecendo em um momento que o preço, só um exemplo aqui, tá? Mas que o preço das ações da Ering está barato, é um bom sinal, né? Que não que ele está barato, mas que ele caiu, que ele teve uma queda grande, geralmente acaba sendo um bom sinal. Um mau sinal é quando o preço da ação sobe muito, tá? Sobe muito, e aí a empresa está recomprando a ação com esse preço subindo muito, tá? Isso daí é um mau sinal. Por quê? Porque, pô, será que mesmo a ação já subindo muito, a empresa enxerga que ela vale tanto mais assim? Ou, enfim, né? Não é uma. Ou ela não está, encontrando oportunidades de pegar esse dinheiro e alocar no próprio negócio dela para, enfim, aumentar os lucros e para justificar essa alta das ações, né? Então, é óbvio que não, você nunca tem aí o certo ou o errado neste caso, né? Pode dar certo das duas formas, mas em geral, quando a ação cai e a empresa recompra, ela está querendo passar um sinal para o mercado que, olha, minhas ações aqui estão baratas e eu acho que vale mais. E por que que isso é um sinal forte, né? Ou deveria ser um sinal forte? Porque basicamente o que acontece? O gestor da empresa, que está lá todo dia, ele sabe muito mais do que qualquer outro investidor de fora como é que as coisas estão indo, né? Como é que as coisas estão indo. Então, se está indo bem, se está indo mal e tudo mais. Então, este cara, para ele tomar essa decisão, né, para o conselho aprovar também essa decisão da empresa recomprar ações, muito provavelmente é porque essa empresa ela tá barata, tá? Essa aqui é a verdade, tá? Pelo menos da forma que eles julgam. Quer dizer que então vai subir com certeza? Não, as coisas mudam diariamente aí no mercado financeiro, né? Se amanhã, por exemplo, Paulo Guedes falar, tô saindo, mudei de ideia, vai acabar caindo tudo e acho que nenhuma empresa se salva aí, nenhuma ação, pelo menos momentaneamente, se salva. Então, é um fator aí para vocês considerarem, mas, na forma geral, aí é uma boa sinalização. Quando isso acontece, dessa maneira. Tá legal? Pessoal, muito obrigado aí pela participação de vocês. Queria agradecer, mandar um beijo no coração. Bom dia aí de trabalho e a gente se vê amanhã no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário. Tá bom? Obrigado e até mais. Então, encerrei aqui.